Disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Hoje a programação está um pouco diferente, com muitos assuntos, mas como nós prometemos durante essa semana, seu Antônio Sussuma estaria aqui no programa Superação, ele que completou 80 anos agora há pouco tempo. Eu acho que é mais que justo ouvir a história de uma pessoa que tem uma caminhada extremamente importante. Seu Sussuma, seja bem-vindo, boa tarde, que alegria tê-lo conosco, tudo bem?
Boa tarde, Osair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração. Estamos aqui para responder suas perguntas.
Tá certo, seu Sussumo. Seja bem-vindo, tá?
Obrigado.
O senhor já esteve aqui dando uma entrevista de outro sobre o Cursílio. Hoje nós vamos falar do Cursílio também. Mas hoje nós vamos falar do senhor. Seu Sussumo, o senhor nasceu aonde?
Eu nasci numa fazenda chamada Santo Antônio, no município de Jurucê, que é onde é município de Jardinópolis, mas num distrito chamado Jurucê.
Certo.
Uma cidadinha bem pequenininha.
Qual estado?
Estado de São Paulo.
São Paulo?
Pertinho de Ribeirão Preto.
Muito bem. E como era constituída a família do seu Sussumo? O senhor tem mais irmãos? Fala um pouquinho sobre a sua família.
É, nós éramos em 8 irmãos.
8?
5 homens e 3 mulheres.
Certo.
Aí, acho que em 1951, 50, faleceu uma irmã.
Certo.
Que era 4 anos mais velha que eu. Aí depois, faz uns 10 anos atrás, faleceu uma outra irmã. E aí faleceu um irmão que é pai do Dr. Valdir, que é o médico aqui em Dourados.
Certo.
Faz acho que uns 6 anos.
Muito bem.
Então nós hoje estamos... faleceu um outro irmão também, há muito tempo também, esqueci.
Certo.
Então nós estamos hoje em 3 irmãos e uma irmã.
E os pais?
O irmão caçula é aquele que tem 99 anos.
Ah, é? 99?
Ele veio no aniversário aí.
Ah, eu vi ele lá quando o senhor falou, contou sua história muito bonita.
Tomou uma cervejinha, um esquinho.
99 anos. O senhor também falou que quer chegar lá no 100, não falou?
Então, até falei lá que a família é meio dura na queda, né? Não vai fácil, né? Então, eu prometi que eu ia fazer a festa daqui 20 anos, né?
Sim.
A gente tinha que contar uma história lá, né?
É, uma história. Muito legal a sua história, né? Vamos contar daqui a pouco a sua história. Seu Sussumo, como foi a sua infância e a sua adolescência? Bom, o senhor chegou a estudar, trabalhava na lavoura, seu Sussumo?
Eu comecei, todo mundo que nasce na roça, né? Vai estudar primeiro numa escola rural. Em uma escola bem pequenininha, era uma casinha da colônia. E comecei nessa escola lá. Me parece que foi um ano nessa escola. Depois eu passei em Juruçê fazer, não sei se terminei, não me lembro se terminei o primeiro ano no grupo escolar. Eu sei que eu estudei em Juruçê o segundo ano e até metade do terceiro ano. Nós mudamos. Quando eu completei, estava fazendo 9 anos, fiz 9 anos, 10 anos praticamente. Aí nós mudamos dessa cidade de Juruçê para uma cidade de Barrinha, mas tudo meio em torno de Ribeirão Preto. Aí lá em Barrinha, passei olha, né, contar uma história. Aqui em Juruçê, a gente caminhava mais ou menos uma média de 1 hora a pé e descalço. Quando era tempo do frio, aquele pó seco e tudo, e rachando o calcanhar, rachando os pés assim, aí minha mãe pegava, para não ficar doendo, à noite pegava, derretia o sebo meio quente e colocava naquela rachadura assim para maciar o couro, sabe?
Nossa!
E no outro dia a pé de novo, né? A gente ia. Aí nós mudamos para Barrinha, na cidade, eu tinha 10 anos. E lá em Barrinha não tinha o terceiro ano. Então, e a cidade mais próxima era Pitangueira, mas Pitangueira tinha que pegar o trem. Então a gente pegava o trem de manhã, ia até Pitangueiras, e voltava. Tinha que sair bem de madrugada para sair, para chegar lá.
Tá certo.
E depois pegava, tem o horário do trem também, voltava de trem, né? E para chegar em Barrinha, da onde eu morava, também na roça, né? A gente caminhava uns 40 minutos por aí. Quando saía atrasado, tinha que correr, fazer esse trecho em 25 minutos ou 30, porque o trem não esperava.
Claro.
É. Então, a molecada ia para correr 1 hora, não era nada, né?
Verdade.
E voltava quando chegava. Aí, quando eu comecei a fazer, que eu me entendo, comecei lá em Barrinha, quando eu voltava da escola, né? Era lá para 2 horas, 12h30, por aí, não sei bem o horário, não me lembro, mas aí a gente almoçava, aí não ia brincar, não. Porque quando eu morava em Juruçê, na infância, a gente não tinha brinquedo. Nós pegávamos aqueles machixinhos que era nativo na roça, na beira da cerca, e colocava uns pezinhos nele, aí era a nossa boiada. Pegava uma cana de milho, um bambu, fazia uma orelha do cavalo, põe uma embira, fazia a rédea, ali estava pronto o cavalo.
Nossa!
Os brinquedos eram com o que a gente achava.
O que fazia lá, o que tinha lá.
É criatividade da gente, não tinha nada comprado.
Tá certo. Né? E a sua juventude? O senhor trabalhou naquela época, então, deixa eu falar namorou? Pra você.
Aí quando eu voltava da escola, lá em Barrinha, nós tínhamos que puxar água do poço. Um poço bem fundo, com a corda, era 2 baldes numa carretilha. Quando puxava o balde cheio, o vazio estava descendo. Aí virava a carretilha, o vazio que descia lá embaixo já estava cheio, virava, puxava o outro vazio, nós descarregávamos, até encher uns 2 tambores. Aí nós íamos aguar a horta, colocar água para os animais, né? Todo esse serviço. Aí ia no paiol de cascamilho para dar para os animais, primeiro para os porcos, cortar capim. Quando eu terminava o serviço, praticamente já estava escurecendo.
Tá. E né? Quantos anos o senhor tinha nessa época? O senhor já era
dez
jovem?
Anos, dez anos.
Criança ainda, né?
10 anos. Aí, certo. Então. Mas eu lembro que meu pai faleceu, ia fazer 9 anos, não tinha 9 anos.
Ah, é? Né? Seus pais nasceram no Japão?
Meu pai nasceu no Brasil? No Japão.
É?
Nasceu no Japão. E meu pai veio para o Brasil em 1917.
Nossa!
É. Até esse irmão mais velho, que nasceu em 1918.
100 anos faz isso.
Vai fazer 100 anos ano que vem.
É isso mesmo.
Né? Então, aí a gente voltava da escola, tinha esse trabalho. Aí depois do trabalho, quiser tomar um banho, jantar, e aí ia estudar. Não tinha energia, era lamparina.
Ai, meu Deus.
Lamparina que não clareava nada. E para quem levantou de madrugada, para ir de trem, né? Chegava essa hora, depois de um serviço que a gente fazia, corta capim e tudo, ia estudar, acabava dormindo em cima do caderno ali. Então, as notas nossas sempre eram assim, raspando o travessão. Nunca era as melhores, eram as piores, sabe?
Tá certo. Essa é a história de infância do seu Sussumo. Mas, seu Sussumo, e a juventude? O senhor continuou os estudos, trabalhou em...
Deixa eu só contar uma história. Aí, quando tinha nas férias, a professora, quando voltava das férias, a professora colocava, fazia uma dissertação. Ela colocava uma fazenda, um passeio para cavalo. Aí falava assim, ó, faz uma dissertação, escrever como foi as tuas férias. Aí eu falei assim, ó, falei pra ela, assim, escrever o quê? Minha senhora foi lá pegar uma enxadinha, capinar milho, capinar arroz. Eu falei assim, uai, que férias? Não tinha assunto, sabe?
Ai, seu Sussumo.
Não podia colocar esse assunto.
Tá certo, quem te viu, quem te vê, né? É. Mas, seu Sussumo, o relógio aqui não para, tá?
É
muito rápido, nós temos uma hora, o senhor disse que é muito tempo. E eu falei pro senhor que uma hora passa que é um tiro, né? Rápido demais. Bom, mas aí o senhor, na juventude, o senhor ia na igreja, não tinha igreja por perto, como é que era?
Então, quando eu morava na roça, esse meu irmão, que é pai do Dr. Valdir aqui, era bastante religioso.
Sim.
Então, quando tinha umas capelinhas lá perto da onde nós morávamos, né? Nós íamos tudo lá. Às vezes tinha uma missa uma vez por ano, ou duas vezes por ano. E várias capelinhas que tinha, que era próxima, a gente andava 5-6 quilômetros para ir nessa capelinha.
Sim.
Às vezes tinha uma festa. É, para nós aquilo era uma festa.
Nossa, uma coisa muito importante.
Então, a gente ia junto, por força, até o meu irmão falou assim, não, vamos, vamos. Então, por a força de mando, a gente ia, né? Aí quando tive até uma época tinha na roça, todo mundo ficava tendo seca, ficava olhando para o céu para ver se vai chover. Então nós tínhamos uma imagem de São Benedito, nós fazíamos um andor, meu irmão que arrumava, fazia um andor, nós íamos fazer uma novena para São Benedito, todo mundo descalço, andando naquele chão quente, no modo do meio-dia, pedindo que mandasse chuva. São Benedito.
Nossa.
São Benedito é protetor da chuva.
Ah, é?
É.
Aprendi uma coisa hoje.
É.
Que bom.
Então,
muito bem.
Aí a gente fazia essa procissão, né? Aí depois a gente, em 50, fim de 56, 57 praticamente, né? Meu irmão falou assim, ó, nós trabalhamos o ano inteiro. O resultado não tem sido bom. Debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Então, um trabalho muito árduo. Falou, que acha nós mudar para a cidade? Bom, mudar para a cidade, eu tinha vontade de estudar. Sempre tinha vontade de estudar quando morava na roça, né? Aí ele falou assim, bom, lá assim, sempre o mais velho é o que mais tinha, era o chefe da casa. E a gente meio obedecia, mas eu também estava achando bom que eu queria estudar.
Que bom, né?
Bom, aí mudamos para a cidade, aí meu irmão... Dois irmãos foram tocar um armazém de secos e molhados, que é aquele armazém de balcão do sistema antigo. E aí o outro irmão foi tocar um bar e restaurante. Mas só que nesse bar e restaurante ele trabalhava bastante, muito. E só que não era no sol nem na chuva, era na sombra.
E o senhor?
É. Aí eu comecei, falei, eu queria fazer, estava com 20 anos já.
Ah, é?
É, mudei pra cidade, então.
Certo.
Aí falei, vamos dar um jeito de estudar. Aí me falaram que tinha um tal de curso de madureza, que é o artigo 91 hoje, é supletivo.
Certo.
Que faz o ginásio num ano. Ah, falei, bom, é com essa que eu vou, né?
Claro.
Num ano eu queria fazer.
Sim.
Aí comecei a fazer, tinha uma escolinha particular lá, que nós éramos com uns 8, 10 alunos, começamos a estudar madureza. Mas o negócio era, para quem... Saí da escola com 11 anos, 12 anos, não sei.
Começar tudo de novo?
Nunca, não peguei nem um jornal, nem uma revista, porque lá na roça não tinha nada.
Claro.
Então estava alheio a tudo. E começar a estudar, tinha que reaprender de novo aquele pouco que sabia. Aí, uma dureza, levei 4 anos para tirar o ginasial, quase igual. Mas eu tirei o ginasial.
Conseguiu?
Mas só que eu tinha um irmão que nós tocávamos para o restaurante, eu falei para ele, ó, e eu vou trabalhar, à noite eu quero, pelo menos durante a semana, eu quero falar que eu quero estudar. Aí combinei, eu trabalhava de segunda, segunda a sábado, né? Ele trabalhava à noite. Aí sábado à noite, domingo, eu que trabalhava. Então esse bar-restaurante dava muito serviço, mas eu vinha pessoal que ia no cinema, eu trabalhava no bar lá, ia no cinema, ia passear. Eu só ia, a toda folga que tinha eu ia estudar. Então eu fiquei mais ou menos uns 13 anos sem falar que eu fui no cinema, que fui numa praça. Eu já estava com 20 e poucos anos.
Certo. Né?
Aí eu consegui tirar uma dureza, já estava acho com 24 anos, 23 anos. Aí eu fui fazer química industrial. E mais 4 anos. Né? Aí depois que eu conheci a minha esposa, graças Maria. A Deus conheci uma pessoa belíssima, né? Compreensiva, trabalhadeira, muito trabalhadeira. E me trouxe uma nova alegria. Foi assim uma nova vida aqui para mim. Né? E deu 3 filhos.
Que é a sua
netos.
Família hoje.
É?
Que é a sua família hoje, né?
É a minha família.
3 então, filhos, quantos netos?
7 netos.
7?
É.
Muito bem, estamos com o seu Sussumo. Vamos ouvir um pouquinho de uma música que o senhor falou que gosta?
Bom.
Segura na mão de Deus, por que o senhor gosta dessa música, seu Sussumo?
Isso acontece, eu acho que assim, é uma música muito emotiva.
Ah.
E eu faço aquele trabalho de... Assim, é da pastoral da esperança.
Claro.
Então faz aquelas vigílias no velório. E muitas vezes a gente vai lá, se a família aceita, a gente faz uma vigília, eu tenho um livrinho lá que a gente...
Né, isso.
Da vigília. E uma das coisas que a gente canta...
É essa daí, né?
Segura na mão de Deus. E eu fico olhando o pessoal, quase todo mundo acaba chorando nessa, quando a gente canta essa música.
Vamos ouvir então um pouquinho dela?
Vamos.
Vamos. Daqui a pouquinho voltamos com o seu Sussumo. Quando foi que ele chegou para Dourados e como foi o encontro dele com Jesus Cristo? Daqui a pouquinho.
Nós vamos juntos saborear o que estamos cantando. Não cante apenas com a boca, mas com o coração.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura,
isso, segura
a mão de Deus
e vai,
e vai,
erga as suas mãos,
segura na mão de Deus, segura.
Operação hoje com o seu Antônio Sussumo. Seu Antônio, tem um recadinho especial para o senhor aqui. O diácono Edenilson parabeniza seu Sussumo pelos 80 anos e admira muito ele como pessoa. Diz que é seu fã pela sua humildade que tem. Também manda um abraço para o Osair e especialmente ao seu Sussumo. O diácono Edenilson, filho do diácono Nilson, né?
Denilson?
É o Denilson. Eu falo que costumo falar que é pai e filho, diácono Nilson e diácono Nilson. Pai e filho.
Eu conheço foi o de Nilson.
Tá bom, amigo?
Meu amigo.
Isso, um abraço.
Obrigado, Deus.
Ô, seu Sussumo, quando o senhor veio para Dourados, o senhor já tinha casado com a dona Maria, o senhor já era empresário? Fala um pouquinho desse aspecto, porque daqui a pouco nós vamos falar do seu encontro com Jesus, que é a coisa mais importante. Conversando aqui com o senhor até se emocionou em falar desse aspecto. Como foi esse estar em Dourados, já sua família estava constituída, e também como empresário?
Então, eu mexia com cereais em Ribeirão Preto, depois que mexia com bar, restaurante, passei por vários várias atividades, passei a mexer com o Serai em 1968. Foi a época que eu fundei a empresa Corpão. Aí lá a cana foi invadindo as áreas de lavoura, a laranja, acabou os cereais praticamente na região. Aí fui fazer uma pesquisa e cheguei à conclusão que Dourados era o melhor lugar.
Ah, o senhor fez uma pesquisa?
Fiz uma pesquisa.
Legal, hein? É. E acertou em cheio.
Aí eu cheguei em 1970, 16 de fevereiro de 77, eu cheguei aqui em Dourados. Já cheguei pronto para abrir um filial aqui. E comecei a trabalhar aqui. A minha esposa e os filhos tinham problema de escola, essas coisas, ficou um ano lá. Eu vim um ano na frente.
Certo.
Aí, em 78, vieram a família inteira. O Fernando, né, quando eu vim para cá, ele tinha 4 anos. A Alessandra tinha 5 anos e pouco, e o Marcelo tinha 7 anos. Né? Aí, para não atrapalhar o estudo deles, eu vim na frente, eles vieram um ano depois. E daqui em Dourado, daqui em Ribeirão Preto, são 920 quilômetros.
Longe.
Muito distante.
Muito distante. Né?
Aí, ficar aqui um ano quase, praticamente, sem ver os... Eu vim aí cada 2 meses.
Assim, época? E o telefone, como é que era naquela época? Era difícil?
Dourado não tinha quase asfalto.
Ah, é?
Quando chovia... O asfalto virava um barro.
A terra vermelha demais,
muito,
né?
Vermelha.
Muito vermelha.
Quando não tinha barro, era uma poeira.
Meu Jesus.
E ela veio na cidade de Ribeirão Preto, uma cidade grande, né? Oferecia bastante conforto, vem aqui não quer dizer que era desconforto, mas não tinha telefone, que telefone você demorava um dia para uma ligação.
Nossa, hoje, hein?
Então, você ia daqui para Ponta Porã, Carapó, quando chovia, você ficava na estrada aí, porque...
Era tudo barro, né?
Aquele tempo não existia carro. Os carros traçados eram só jipe.
Ah.
Hoje tem os carros traçados, mas a todo lado aqui era chão. Eu praticamente conheci o desenvolvimento de Dourados.
O senhor, né? Acompanhou isso?
Acompanhamos.
Tá certo.
Aí, em 78, houve a divisão do Estado... Aí teve uma ligação, começou a telefonia, começou uma ligação DDI, discagem direta à distância. Você ia no centro telefônico, já discava para São Paulo, para qualquer lugar do mundo. É discagem direta, indireta, né? Aí em 79, 80, você passou, aí melhorou a comunicação aqui, né? E já melhorou com a divisão do Estado, 11 de outubro de 78, foi dividido o Estado, eu acho que foi muito bom. Começou a desenvolver o Estado também. Aí começou a sair as estradas asfaltadas, tudo. Hoje podemos considerar que não é que em São Paulo aquelas autovias, mas hoje nós temos bastante estado asfaltado.
Isso. Né?
Então acho que melhorou. Mas já faz 40 anos que eu estou aqui. 40 anos e alguns dias, né?
A Corpal então está com mais de 40 anos?
É.
A Corpal tem mais de 40 anos?
E a Corpal estava aqui acompanhando. A história da Corpal, sim, nós tínhamos uma filial em Maracaju, Cidolândia e Rio Brilhante.
Certo.
E aqui em Dourados, principal, a matriz. E como a gente vê sucesso, trabalhando muito bem, fizemos um trabalho bom com as comunidades, né, principalmente os produtores rurais, e deixamos um bom nome. Então, hoje eu falo para os meus filhos assim, ó, todo empreendimento que vocês vão fazer, você coloca o nome da Corpal junto. Queira ou não queira, ajuda, dá mais confiabilidade.
Né?
Então, todos eles têm o nome da Corpal. Né? Eu falei assim, ó, isso aí é uma marca, que nós, né? Então, graças a Deus, desse tempo todo, nós estamos...
Parabéns, seu Sussumo.
Obrigado.
O senhor disse que tem uma música muito bonita, que o senhor gosta também, nós vamos ouvir um pouquinho dela, porque daí eu vou perguntar do seu encontro com Jesus e o último acontecimento da sua vida, que foi a festa. Então,
essa música, Cristo é Felicidade, marcou muito.
Por
meu
que marcou? No cursilho?
No meu cursilho.
Ah, é?
Falando assim, ó, porque Cristo é felicidade. Sem ter amor nessa vida, não há quem seja feliz de verdade.
Vamos ouvir ela, então?
É verdade.
É verdade, tem tudo a ver. É. Vamos lá um pouquinho? Estamos com o seu Sussumo no quadro Superação. Ele que já está há mais de 40 anos na nossa cidade, graças a Deus, fazendo sua história. Vamos lá.
Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade. Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade. Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade. Cristo é
linda a canção, né, seu Sussum? Linda, né?
Bonita, muito bonita.
Seu Sussum, o senhor fez história na área do empreendimento, é um grande empreendedor. Mas o senhor também é um grande servo de Deus. Como foi lá no passado, há quantos anos, o seu encontro pessoal com Jesus? Como foi? Onde foi?
Então, em 1980, você vê que uma história até interessante.
Sim.
Encostado na minha casa tinha um botequinho lá que a gente tomava cerveja, jogava sinuca, né? Eu estava lá, aí tinha um amigo aí que tinha a gráfica, chama Riquinho Higashi.
Sim.
Ele foi lá e falou assim, ó, me chamou de um lado, ó, vai ter um retiro aí, chama Cursilho, você não quer fazer? Eu fiquei assim, né? Aí consultei com a esposa, ela topou, aí falei, não, eu vou fazer. Aí foi onde assim, foi um chamado, né? Eu estava até num lugar inadequado, num boteco.
É, mas é lá que Jesus então, quer, né?
Aí eu fui fazer o Cursilho, eu chorei bastante, porque falou muitas verdades para mim, né? E aí, da partir do Cursilho, eu nunca mais pus o pé no boteco, nunca mais gostava de jogar sinuca, jogar baralho, nunca mais. Abandonei, mudei de vida.
O senhor mudou de vida?
Mudei de vida.
Que bênção!
Uma transformação. Então, aí eu passei a frequentar mais a igreja, acompanhar meus filhos, valorizar a família, valorizar a esposa, né? Eu vi que era o ponto-chave. Então, como Jesus mudou a água em vinho na boda de Caná, também eu mudei. Jesus me mudou, né? Então, eu passei a ser uma outra pessoa. E assim o Cursilho, não é? O Cursilho, qualquer vez um encontro, a pessoa se encontra. Eu me encontrei no Cursilho. Então, aí foi em tempo que meus filhos ainda eram pequenos e comecei a frequentar a igreja junto com eles, comecei a trabalhar no Cursilho, né? Desde há 37 anos. E nunca deixei. Então, para mim, foi um crescimento espiritual muito grande. Eu passei a estudar os documentos da igreja, fiz curso de teologia. Todos os cursos que tinha, quando eu podia, eu ia fazer. E com isso eu já aprendi alguma coisa. E trabalhando no Cursilho, aprendi mais ainda. Porque toda semana nós temos a escola do Cursilho, é uma escola de formação, onde que a gente aprende alguma coisa do movimento, é uma coisa da igreja, né? Sempre tem uma pessoa que vai fazer uma mensagem para a gente, né? E às vezes a gente mesmo vai dar alguma mensagem, para isso você tem que preparar, você vai aprendendo cada vez, né?
E já faz 37 anos?
37 anos.
Tá. E o que mais marcou a sua história na igreja, para o senhor, assim, algo que te marcou na sua vida no Cursilho? O que te marcou?
Bom, tudo Cursilho, tudo. Para a gente, cada Cursilho que você trabalha, quatro que você participa, é uma renovação, né? Mas aí, nós tivemos um Dom Redovino, passei, tenho muita amizade com ele, todos os bispos, Dom Teodardo, Dom Alberto, né? E Dom Redovino, comecei sempre a ir lá conversar com ele. Aí, uma vez ele, nós estávamos falando sobre Itamaraty.
Assentamento?
É. E lá é assim, cada esquina assim, cada encruzamento da casa das estradas tinha um boteco e uma igreja evangélica. Uma tapeirinha, mas uma igreja evangélica.
Certo.
E não tinha, praticamente, a católica estava meio... Então, perguntou o que a gente podia fazer para o cursinho. Nós fomos fazer uma reunião com o pessoal lá, com o padre lá, que era o padre Roberto. Aí fizemos um trabalho de um dia lá, um domingo. Começamos cedo, reunimos um número de pessoas, de casais lá. Aí o padre lá ficou meio surpreendido com o nosso trabalho. Falou, mas esse trabalho é muito bom. E o cursinho deve ser melhor ainda, né? Que é 3 dias, né? Vamos marcar um cursinho. E marcamos até um cursinho meio assim, a toca de caixa. Eu falei assim, ó, precisa tomar cuidado, né? Mas, bom, e todo mundo assumiu, foi uma benção, né? Ainda foi, o pessoal lá foi lá no exército, arrumou acho que uns 40, 50, 80 colchões emprestados, mais um pouco, cada um levou um pouco. Aí nós fizemos na escola lá, uma escola muito grande, nós pegamos assim, a sala maior, fizemos a sala de mensagem, a outra grande também nós fizemos uma capela, e as outras menores nós pusemos dormitório. Pusemos colchão no chão, foi meio de julho, época das férias, um frio, nós levamos papelão, assim, o pessoal foi pegando nas lojas papelão para pôr embaixo do colchão, e o colchão era daquele colchão bem grosso, assim, que você apertava assim, você sentia o dedo encostar no chão, né? Aquele colchão do exército.
Nossa, não é fácil, hein?
Aí, banheiro era 200 metros de distância, né? O pessoal nem tomava banho, né?
Meu no Deus, frio. No frio, bom, né?
Fizemos um cursinho com o maior sacrifício, sacrifício muito grande mesmo. Foi tudo improvisado, né? Aí, teve 79 casais que fez o primeiro cursinho.
79 casais?
79, quase 80.
Meu Deus!
Né? Aí terminou o cursinho das mulheres e começamos a fazer umas visitas, nós, porque a gente, o cursinho não é fazer só o cursinho, nós temos também o pós-cursinho, fazer visita, conversar, montar a escola. Nós fizemos, viu que o resultado foi surpreendente, surpreendente mesmo. Aquele pessoal que nunca viu falar nada de Deus, estava transformado.
Mas que coisa
aquilo
fantástica.
Foi uma bênção. Então, assim, quanto mais é o sacrifício, parece que mais é a compensação,
frutos, né?
O fruto, né?
É maior.
É mais gostoso aquele fruto que eu lembro. Fizemos o segundo cursilho, com a mesma dificuldade, tudo, mas já que o pessoal lá já estava ajudando, né? E no início, até o padre Rubens estava falando que nós levamos de avião, falando, como vai fazer para atender confissões aqui, todo esse pessoal, né? Falei, quando é que eu vou ajeitar? Aí, deixei um piloto aqui, o Dirceu aí da PIC, falou, você vai pegar o avião, vai levar os padres lá. Um avião cabe 5 pessoas, mas o piloto 6. Então, levou 5 padres.
Nossa, que maravilha.
Para atender a confissão dos homens, 5 padres das mulheres. Foi o começo lá.
E hoje está continuando.
Mas isso foi uma benção. Então, e nós fizemos já 4 cursinhos lá.
4?
4. Né?
Que maravilha.
Você vê que o padre João Batista, que ele também é lá de Jurucê, eu cheguei lá quando fui na posse dele lá, que eu levei Dom Redovino, aí conversando com ele, eu falei assim, uai, eu sou de Jardinópolis, eu sou de Jardinópolis, eu falei, mas eu sou de Jurucê, Jardinópolis também. Ah, então estamos todos em casa.
Tá certo.
E ele hoje, ele mesmo fala que o cursinho foi um braço direito, foi um início lá.
Mexeu com a igreja lá,
é,
né?
E hoje, eu acredito, não tenho certeza que lá foi transformado.
Nós vamos fazer uma visita lá, viu, seu Sussumo?
Se Deus quiser.
Agora, seu Sussumo, semana retrasada foi o seu aniversário, 80 anos. Que dia que é mesmo? Dia 3?
O aniversário é 3 de março.
Isso, e a festa foi dia 5?
Foi dia 5, que tá. É no domingo.
Eu fui na festa.
Exato.
Tinha muita gente. Não é todo mundo que consegue colocar tudo aquilo de gente numa festa de aniversário. E eu lhe parabenizo porque o senhor, na sua caminhada, O senhor construiu muitas amizades, a maior riqueza. Até a música acaba falando, né, aí da felicidade de ter um grande amigo, de ter muitos amigos, né? O que representou para o seu Sussumo aquele momento? Dom Henrique presidiu a missa, as pessoas lá rezando, muita gente. O que representou para o seu Sussumo fazer essa festa, coroando com a missa e o almoço e toda aquela confraternização?
Então, quando eu falei para o Dom Henrique, que tinha na minha relação 23 padres convidados. Falei, o que o senhor acha? Mim, quem que eu acho que eu devo convidar? O padre Rubens era o diretor espiritual do Cursílio. Né? O padre Crispim é meu pároco. E todo o padre Leão é meu amigo, veio um monte. O padre Marquinho, que tem aniversário hoje, parabéns para ele, né?
Isso mesmo.
Então, aí ele falou, ó, para ninguém ficar com ciúme, deixa que eu vou celebrar. Foi a melhor coisa que ele fez. E fez uma celebração que foi, ó,
maravilhoso.
Todo mundo veio elogiar, né? E minha filha, Alessandra, que ela gosta de festa, gosta de... Ela que fez toda aquela preparação, que era
para agradecer ela. Lá, né?
Então, e me ajudou bastante. Ajudou ela praticamente, que fez tudo. Então, eu acho que, na verdade, não deu... Tem muita gente que eu não lembro. Ah, eu estive lá nessa festa, eu falei, oh, tava boa. A gente não está lembrando, porque é muita gente. Que,
muita,
né?
Gente.
Então, mas foi bom.
Parabéns, seu Sussumo, foi muito bom. Agora, o senhor já falou da importância da igreja, mas geralmente eu costumo encerrar esse programa perguntando algumas coisas. O que representa Jesus e a igreja para o seu Sussumo e para a sua família?
Então, como eu disse, né? Ele é tudo, é a vida da gente. Então, acho que quando eu passei a fazer o Cursílio, assim, inclusive nós estamos, eu tinha um propósito de deixar um legado para o movimento e para a nossa diocese, alguma coisa, né? Então, foi aonde que nós começamos, lançamos a ideia daquela construção.
Que é imensa, né?
Até foi feita a festa de aniversário lá. Não por causa do meu aniversário, nunca fiz festa de aniversário, foi a primeira que eu fiz, né? Até não foi a Ana que fez, foi os filhos que fizeram.
Tá
não.
Certo.
Aí até eu falei assim, ó, foi eles que fizeram, porque eles que vão pagar a conta também, então... Mas aí é o seguinte, aí expliquei tudo que tem, porque lá tem a casa, a parte da casa da acolhida, né? Que depois de pronto... Vai acolher até 144 pessoas, sendo metade masculina e metade feminina. Esse pessoal que vem aí tratar de saúde, fica aí ao relento, dormindo no chão, debaixo das árvores, em rede, nos carros, vai ser acolhido lá. Sem custo nenhum. Nós vamos, né, nós vamos manter essa casa, que a pessoa vai lá. É uma extensão da casa dele. Ele vai ter lugar para ele lavar, passar, cozinhar, fazer tudo o que precisa. Vai ter uma horta lá. Quem quiser ajudar na horta, um pomar, tudo isso vai estar preparado. Mas a casa do Cursílio, que é o carro-chefe, é a casa de formação. A ideia é, nós, e nos quartéis, bombeiro, exército, polícia militar, todo lugar, os servidores públicos, no comércio, convidar essas pessoas para participar do Cursílio, porque como eu tive uma transformação dentro do Cursílio, eu acho que nós temos que transformar toda a família dentro do Cursílio, através do Cursílio, através de encontros, né? Porque eu falo assim, quem não vive bem na família não vai ser um bom funcionário, não vai ser bom policial, não vai ser... Ele tem um trauma que ele leva para o trabalho. Quem está bem em paz em casa, ele vai produzir mais. Esse é o meu pensamento, e é verdade.
Isso mesmo, pura então, verdade.
E através, quem transforma? É Jesus Cristo que transforma as pessoas. Então nós mostramos que, né, ele veio para salvar.
Isso mesmo.
É isso que nós pensamos.
Graças a Deus que o senhor pensa assim. É. Seu Sussumo, já passou quase uma hora, já é o nosso tempo.
Exato.
Quero lhe agradecer o senhor deixar os seus afazeres lá, vir contar a sua história, né? Saber de onde veio, começo, meio e fim. Fim assim que eu digo, chegar no ponto que chegou agora. Tem um começo, um meio e esse momento que o senhor está vivendo. Quero lhe agradecer, muito obrigada por estar aqui, obrigada por também fazer parte da sua vida, um grande colega, um grande amigo, um grande colaborador da Rádio Coração. Parabéns, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem assim, de otimismo, de fé, sabe, de superação para as pessoas que muitas vezes sofrem, muitas vezes têm dificuldades na vida. Qual que é a sua mensagem?
Então, quem que não teve algum, passou por alguma dificuldade, algum problema na vida? Todo mundo teve. Mas sempre eu penso, um pensamento positivo. E depois que a gente participou do cursinho e tudo, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Deus está na nossa frente. Jesus caminha conosco. Então, eu acho que não temos nada a temer. Por isso que eu, graças a Deus, né? Eu sempre, todo dia eu agradeço a Deus por tudo que Ele me oferece, né? E oferece muito. Então, o pouco que eu estou fazendo é bem pouco. Podia fazer até mais. E eu falo à pessoa, bom, eu estou com 80 anos. Eu estou trabalhando, batalhando, no movimento, em todo lugar. Trabalho também no escritório, né? E, na minha atividade também, eu estou em plena atividade. Pouca gente, eu acredito que pouca gente tem a mesma, na minha idade, está fazendo a atividade que eu faço, né? Então, eu acho que o pessoal tem que, eu falo ao pessoal, tem que se animar, tem que ir avante, né? Não pode desanimar. No cursilho tem no final do decolor, ele fala assim, de mão dadas nas mesmas estradas. Isso é interessante. Se nós não tiver de mão dada e caminhando nas mesmas estradas, nós não vamos chegar a um lugar nenhum, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo.
Tá certo. Todo mundo. Seu Sussumi, uma palavra. Qual é o segredo da perseverança?
Perseverança?
É. Qual que é o segredo para se perseverar tanto, igual o senhor perseverou? Qual que é o segredo?
Eu acho que a gente vê, o fruto que a gente está colhendo é que alimenta a perseverança.
Tá certo. Certo? Então tem que trabalhar com amor e com carinho,
claro,
né?
Claro.
Parabéns, seu Sussumo.
Obrigado.
Até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser.
Vamos agora com uma música que eu acho que vai alegrar muito o senhor e todos os cursivistas, tá bom?
Essa aí é brava.
É, vamos lá. Ficamos aqui com Superação. Essa música bem alegre para os cursivistas, especialmente para o seu Sussumo no Superação no dia de hoje.